Você está ouvindo Feijoada Completa.
Feijoada Completa vai ao ar todos os sábados, a partir das 9 da manhã, na sua Rádio Câmara. Se você quiser picar os ingredientes da sua feijoada e ouvir a gente, beleza? E daqui a pouco tem o aplauso às 11. Então você vai ficando aí, vai ligado, depois vem música. Tem muita coisa boa, roda de show no meio-dia. Muita coisa boa acontecendo aqui na sua Rádio Câmara e você ligado na gente, no nosso programa, e preparando aí para a sua feijoada de sábado. Muito bem, agora a gente vai falar do nosso Brasilzão campeão.
Brasil de todas as Copas. A história dos títulos do Esquadrão de Ouro, contada por quem entende do assunto.
Tá aí o Aloy Black com The World Is Yours, um dos temas, né, que está aí fazendo os temas da Copa do Mundo de 2014 da FIFA. Enfim, são várias canções. Aliás, o álbum saiu em uns 2 meses atrás. São várias canções, muita coisa. Tem inclusive versões remix lá e tal. Dá pra fazer muita festa com o disco. Mas essa The World Is Yours foi a que eu achei mais interessante por essa mistura, né? A língua inglesa, mas com essa coisa dessa percussão legal, né? Bem ao estilo brasileiro, assim, legal. Quais são as perspectivas para a Copa de 2014, hein? Será que dá pra gente? Como é que tá as outras? Como é que estão as outras seleções? Quem vem com mais força? Como é que o Brasil vai receber a Copa de 2014? Será que as manifestações vão influenciar na torcida brasileira, ou o povo brasileiro vai torcer mais do que manifestar? Enfim, tudo isso a gente vai conversar agora com o Bruno Mendes, que é repórter da Rádio Nacional aqui de Brasília. Bruno, prazer falar contigo, tudo bem?
Tudo bem, Edson, um abraço para você, para todos os ouvintes. Vamos lá falar de Copa do Mundo e essa expectativa que está vindo por aí, tomando conta total, não só do povo brasileiro, como também do mundo esportivo.
Pois é, Bruno, o Brasil, enfim, né, a preparação depois das dificuldades lá com a saída do Mano, a entrada do Filipão, a gente parece que meio que acertou os ponteiros. A Copa das Confederações mostrou uma seleção com uma cara, pelo menos uma cara bastante coesa. Agora, como você acha que a nossa seleção vem para a Copa do Mundo e como você vê as outras seleções? Você acha quem está chegando para competir de fato, para buscar esse título?
Olha só, eu acho que primeiro o Brasil é favorito completo ao título. Joga em casa, tem o apoio total do torcedor, tem a confiança de estar jogando em casa, eu acho que isso é importante. E o Brasil, na minha opinião, ao contrário do que o Parreira falou na semana passada, o Brasil tem a obrigação de ganhar a Copa do Mundo. Primeiro, pela tradição que tem. Segundo, porque é o maior detentor de títulos da história do futebol mundial. Então, acho que por toda essa tradição, por toda essa história, o Brasil tem sempre, entra sempre com a obrigação de vencer. Jogando em casa, então, o Brasil tem sim essa obrigação de vencer. E acho que a seleção se preparou muito bem. A mudança do Mano para o Filipão, a priori, assustou um pouco. O Filipão vinha de um Palmeiras mal, né? Ele havia conseguido ser campeão da Copa do Brasil, mas havia rebaixado o Palmeiras para a segunda divisão, também tinha essa desconfiança do torcedor, e o Mano Menezes já estava com o trabalho desgastado na seleção brasileira. Quando ele parecia encontrar um caminho, a CBF resolveu interromper o caminho do Mano Menezes na seleção brasileira. E algum tempo depois a gente viu que isso foi benéfico para a própria seleção. O Filipão conseguiu resgatar junto aos jogadores a vontade de vestir a camisa do Brasil. Há muito tempo que a gente não viu uma seleção, como foi na Copa das Confederações, jogar com tanta vontade de vestir a camisa do Brasil antes de qualquer vaidade, de qualquer situação pessoal. Então, acho que foi muito válido. O Filipão trouxe de volta a história da família Scolari, e hoje tem jogadores responsáveis e sabem que podem entrar de vez para a história do futebol brasileiro conquistando esse título. Seria bom para eles, não só para o nosso Brasil, mas como também para a própria carreira deles, muitos já internacionais, mas enfim, seria colocar um título no currículo que poucos jogadores têm e que grandes jogadores do futebol brasileiro não tiveram.
Pois é, agora o Brasil vai ter concorrentes fortes. A gente tem, por exemplo, uma seleção argentina que vem com três, pelo menos três grandes nomes, que é o Di Maria, o Higuaín e o Messi, óbvio, indiscutíveis, né? Temos uma seleção espanhola que a gente já viu a tradição, conhece a tradição. A seleção alemã a gente conhece a tradição e vem, a seleção alemã também vem forte. Você acha que essas são basicamente as seleções mais fortes dessa disputa? Ou você acredita em... existe zebra em Copa do Mundo, Bruno?
Difícil ter zebra, né, Edson, em Copa do Mundo, porque a gente dificilmente vê que acontece o que acontece, por exemplo, na Copa do Brasil aqui. Quando eu digo Copa do Brasil, torneio, competição,
sim,
de vez em quando algum time pequeno do futebol brasileiro ganha a Copa do Brasil, como o Santo André ganhou do Flamengo, o Paulista ganhou do Fluminense, enfim, o Criciúma foi campeão quando o próprio Filipão era técnico. Dificilmente isso acontece numa Copa do Mundo. Eu não acredito que vá acontecer isso, não. Agora, desde pequeno eu aprendi uma coisa: time ruim também atrapalha. E esses times da África, eles são muito bem preparados, correm muito, têm um preparo físico enorme, eles atrapalham muito, eles dificilmente vencem uma competição. Venceram uma Olimpíada, inclusive vencendo
o Brasil na semifinal.
A Nigéria,
né?
Eliminou o Brasil.
Exato.
Enfim, mas eles conseguem atrapalhar, e eu acho que isso tem que tomar cuidado. Agora, esses nomes que você falou, sem dúvida nenhuma, são os nomes que vão disputar. Acho que você muito bem não colocou Portugal nessa situação, apesar de ter o Cristiano Ronaldo, Pepe, mas não é aquela seleção.
Era a seleção que vive em função do Cristiano Ronaldo. Eu acho que aí fica muito difícil um jogador só carregar um time nas costas, né, Bruno? É meio complicado. A situação, exatamente, do Cristiano Ronaldo é meio complicada mesmo, né?
A missão dele é difícil. Ele tem que levar a seleção com o nome dele. É exatamente isso que você falou. Então é complicado. Sai um pouco. Eu acho que a Alemanha é uma seleção, dá para se perceber o quanto que a Alemanha vai se concentrar para essa Copa do Mundo. Ela se isolou em Itu, vai ficar num lugar muito isolado, longe de imprensa, longe de torcedor, porque quer concentração total, foco total, porque viu o que o Brasil fez na Copa das Confederações. O Brasil focou e conseguiu o título, e sabe que o Brasil é forte junto com o torcedor, e que é claro que o Brasil vai fazer de tudo para conquistar o título da Copa do Mundo. Mas Argentina, Alemanha, Espanha, principalmente, são os times que vão fazer frente aí à seleção brasileira.
Agora, rapidamente, para a gente fechar, Bruno, você acha que o povo brasileiro vai mais manifestar ou mais torcer?
Olha só, acho que vai ser uma divisão de emoção, né? A gente costuma ser muito patriota nessas horas, e costumava se chamar atenção na época da Copa das Confederações, que as manifestações pararam, e paravam principalmente durante alguns jogos. Eles aconteciam antes dos jogos, e aí na hora que a bola estava rolando, algumas pessoas queriam realmente ver os jogos. Protesto eu acho que é válido, é direito de cada cidadão, está na Constituição, mas eu acho que com muita paz, com muita ordem, aí tudo bem, eu acho que o cara pode até colocar o pensamento dele para fora, mas sem nenhuma violência. Acho que vai ter mais torcida do que gente protestando, principalmente na hora dos jogos. Eu acho que esse vai ser o panorama. Agora, tomar cuidado, eu acho que a nossa polícia está mais preparada, porque não estava na época da Copa das Confederações. Acho que até para isso serviu um teste, porque a nossa polícia não estava preparada para esse tipo de protesto. Foi uma surpresa total para os nossos, não só governantes, mas também o pessoal da área militar. Eles se prepararam melhor com aprendizado de fora, vieram policiais da Alemanha, enfim, onde já tivemos Copa do Mundo, para poder passar um handicap para esse pessoal, para poder se preparar melhor para receber protesto. Mas ainda acho que teremos mais torcida do que protesto na Copa do Mundo, Edson.
Bruno Mendes, repórter esportivo da Rádio Nacional, falando aqui com a gente sobre as perspectivas para a Copa de 2014. Bruno, brigadíssimo pela participação com a gente, por essa análise aí com a gente. E vamos lá assistir os jogos e, quem sabe, trazer, né, já que com essa sua expectativa, que também eu concordo com ela, partido dela, acho que nós temos todas as condições. Vamos lá trazer o hexacampeonato para o Brasil. Um grande abraço para você, Bruno.
Forte abraço, Edson, a todos os nossos ouvintes. Estamos sempre à disposição. Assim que vocês precisarem, estamos aí junto. Até porque eu gosto de uma bela feijoada também, viu, Edson?
Com certeza. Oh, maravilha. Bom demais. Abração, Bruno. Tchau, tchau.
Forte abraço. Tchau, tchau.
Aí, tchau, tchau. Bruno Mendes, ele que é repórter esportivo da Rádio Nacional, portanto, falando aí sobre a sua perspectiva. Para ele, o Brasil leva o Hexa. E agora a gente vai falar de música.
Sons e tons, o tempero musical da nossa feijoada.
Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria.
Ô, Carol Cristão, você sabe o que é uma iTunes Session?
Pra falar muito a verdade pra você, não.
Não.
Eu sei que são álbuns.
É, são álbuns feitos pelo na verdade, um convênio da Apple com gravadoras. Pra fazer. Vamos chamar um artista de renome, fazer uma sessão. Geralmente não são muitas canções, são uma seleção mais limitada, mas pra pessoa gravar. E até então não se tinha feito nenhum aqui no Brasilzão, nem mesmo na América Latina. Pois o primeiro artista escolhido para fazer uma iTunes Session foi ele, Caetano Veloso. Um álbum saiu recentemente no iTunes, nesse mês, agora de maio, com 8 faixas apenas, são 8 canções, a maioria delas inédita. Tem uma gravação do Coração Vagabundo, mas a maioria são faixas inéditas que o Caetano nunca tinha gravado, então são músicas realmente que são novas composições, e a gente percebe uma maturidade. Né, do Caetano, não só a maturidade de fazer um trabalho bem feito, mas de se reinventar. De ser o mesmo Caetano de sempre, fazendo uma coisa muito legal, muito bem feita. Enfim, tá um belíssimo trabalho essa iTunes Session do Caetano Veloso, com 73 anos de idade fazendo música de excelente qualidade. E eu falo que adolescente, porque, afinal de contas, até pouco tempo atrás, Dona Canoa estava viva e ela morreu com 105, né? E aí... Diante de 105 anos da Dona Canoa, o Caetano com 70 era um adolescente, né? Essa que é a verdade. A gente vai fechar o programa de hoje ouvindo uma dessas canções desse iTunes Session, que é De Manhã, essa canção que a gente vai ouvir agora para fechar o nosso programa, então, Caetano Veloso. Eu lembro a você que o Feijoada Completa tem a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Ribamar de Carvalho e a apresentação é de Edson Júnior e Carol Cristão. Carol, mais uma vez, valeu demais.
Valeu você, beijo grande e até a próxima.
Até o próximo sábado. Tchau, tchau, gente. Abração. E vamos lá, gente. Vamos torcer dia 12. Brasil lá, vamos lá.
É de manhã, vou ver minha amada. É de manhã, vou ver meu amor. É de manhã, vou ver minha amada. É de manhã, flor da madrugada. É de manhã, vou ver minha flor. Pela estrada e cada estrela é uma flor, mas a flor amada é mais que a madrugada, e foi por ela que o galo nada. É de manhã, vou ver meu amor. É de manhã, vou ver minha amada. É de manhã, flor da madrugada. É de manhã, vou ver minha flor. Vou pela estrada e cada estrela. Madrugada, e foi por ela que o galo cocorocou. 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 Cocorocou.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.